No back de hoje a gente vai falar sobre um famigerado tema que pode acontecer no futuro próximo, seja na vida de quem está vendo aqui, nas nossas vidas ou de quem for, né? A gente não sabe do futuro. Mas o que que você faria se você pegasse a sua querida te traindo com Fred Flintstone? Ou até o inverso, se você pegasse o seu querido te traindo com a Sharon Stone no filme, sei lá, qual é o nome do filme, Silas? Qual que
Rápido e
é?
mortal.
Isso!
Instinto selvagem.
É, desses todos aí. Imagina o que você faria, mas não é de fato a pessoa, que são todos personagens fictícios, né? São personagens de filmes, ou de desenho, ou do que for, né? Ou no caso da nossa querida aqui, que a gente vai analisar que de fato
Jessica
aconteceu,
Rabbit.
que de fato aconteceu e foi dando a entender num país aí, né? Que pode ser os Estados Unidos ou Inglaterra, né? Pelo Reddit, né? E é um vídeo, depois quem quiser acessar pode aqui embaixo. Ela literalmente curtiu ou tinha um fetiche com o Arthur Morgan, do RDR2. E aí, o que que acontece? Antes da gente introduzir esse tema de forma bem gostosa, né, Silas? Bem natural e tal, a gente pensa o seguinte: o que aconteceu na vida dela? Ela estava casada, ou prestes a casar, né? Acho que estava prestes a casar. E acho que, pelo jeito, esse fetiche, o parceiro dela não conseguia, né? Porque não conseguia fazer os trejeitos do personagem. Ela tinha um fetiche de adolescência, de juventude e tal. E ela pegou esse, que hoje em dia está popularizando bastante. Antigamente era um chatbot bem limitado, entre aspas, né? Hoje em dia, esses chatbots, eles pegam toda a informação, conversa, tudo, e personifica, gera uma personalidade atrelada àquele personagem fictício. Então ela estava dialogando com ele, inclusive em alguns momentos, ensinando ele a flertar de uma forma que seja nas entrelinhas, de uma forma mais eficiente. Então ela ficou por muito tempo, né? Não sei qual ali o período certo agora, não está lembrando. E aí tem um extenso log, né, um extenso histórico dessa troca, e que ela ficava na frente do computador e batendo uma mexerica pro Arthur Morgan. E um belo momento ela foi no banheiro lá tomar um banho, tal, voltou, estava aberto o computador, o querido dela, né, viu aquilo ali e não suportou ver aquilo. Porque ele viu na cabeça dele, ele não conseguia enxergar que aquilo ali não existia, que era um personagem fictício, né? E que ele não estava correndo o risco de fato, né, de uma outra coisa, não é, que pode dar, e a gente vai debater se isso é uma traição ou não. Mas de qualquer forma, arruinou o casamento, estava prestes, né, estava em frangalhos, prestes a separar. Porque traiu com um personagem que não era real, né? E aí, Silão, o que que você acha, cara?
Um absurdo, cara, porque qualquer pessoa que jogou videogame na vida tem o Arthur Morgan como um exemplo de vida, e eu ficaria honrado se minha mulher me traísse com o Arthur Morgan, seja de mentira ou de verdade. Oh, entendo, o cara é mais da hora que eu, tá de boa. Mas brincadeira à parte aí, é a hipocrisia do cara, né, eu acho. É, o pessoal fala direto aí, né, que é, mulher geralmente é adestrada a perdoar, né? E o cara, talvez ele se sentiu. Ele não se sentiu traído, não é uma traição no meu modo de ver, né? Mas ele se sentiu frustrado por não se sentir, talvez, ah, eu não sou suficiente para minha parceira. Ela precisa de outra coisa e tal. E um pouco de hipocrisia, né? Porque será que o cara não conhece a Maria até a Maricota? Eu duvido. Eu duvido que esse cara não entra lá no PH e dá uma curtida. Que ele não passeia nos Reels do Instagram e dá umas aliviadas de vez em quando. Então, além de tudo, um pouquinho de hipocrisia, né? Mas é aquilo que você falou, a inteligência artificial e o avanço tecnológico está permitindo novos tipos de aventuras, novos tipos de romances, inclusive, né? E a pessoa romantiza aquilo, né, cara? Vai ser, acredito que vai ser cada vez mais comum isso daí. É uma válvula de escape, talvez, para os mais solitários, né? E, às vezes, um recurso para quem tem uma companhia de vida, porque uma coisa é uma companhia de vida. E outra coisa é a imaginação, cara. É a mesma coisa que você querer punir alguém por alguma coisa que ela pensou. Vamos supor que no futuro seja possível você ler pensamento. Aí passa uma mulher na rua, você olha assim, oh, gostosa. Você pensou só isso daí, né? Sua mulher fica brava com você. Você é responsável pelos seus pensamentos instintivos, alguma coisa assim? Loucura, né, velho? Imagina, vamos supor, lá na frente alguém desenvolve um bracelete desse. É lógico que as Karen vai fazer os namorados dela usar o bracelete, né? O negócio. Não, você usa aqui, eu uso aqui. Aí ela vai monitorar o pensamento do cara. Ah, então ela é mais bonita do que eu. É isso que você tá pensando, então, né? Então, tipo assim, imagina a loucura, velho.
Loucura completa. E se a gente pensar também, né? E aí tem outras instâncias, né? A gente já presencia um pouco isso, é complicado a gente falar isso, porque não dá para fazer o paralelo, né? A gente viu um caso de um ex-presidente dos Estados Unidos que, uma ex-atriz aí, né? Star, né? Porn star, né? Uma estrela pornô, né? uma estrela do ramo pornográfico, ela literalmente falava que ia abrir o segredo do cara. O cara literalmente não, né, de fato não performava fisicamente com ela, né? Era só para conversar e soltar o bode. Então imagina isso, o ser humano muitas vezes ele não tem escape de conversa, ele não tem abertura de diálogo, né? E não é só isso.
Às vezes o cara não. Às vezes, como ele, na posição de um chefe de Estado, ele não confia na própria esposa, na própria pessoa, para contar o que ele precisa contar. Mas aí, imagina o cara chega, a mulher chega e vê ele com uma atriz do ramo dos prazeres. Aí ele fala: não, amor, não é o que parece. E por incrível que pareça, dessa vez não era realmente o que parecia, né? Mas o cara só tava trocando ideia. Agora vai explicar para isso.
E
Tá
aí, o que
pagando
que.
7 mil dólares a hora para conversar.
Exatamente, a gente viu aqui já um caso anterior que um cara vendeu a casa dele para continuar tendo carinho, né? Carinho e conversa com uma senhora, né? Nos Estados Unidos, né? E imagina isso, muitas vezes é o diálogo, né? Que as pessoas sentem falta. E essas chatbots, se elas forem se aprimorando, vai cada vez mais ficar corriqueiro, porque o ser humano, além dele, a maior parte, não, muita gente, existe um problema da solidão, né? Falta de diálogo, não tem diálogo com outro ser humano. Seja do sexo oposto, do mesmo sexo, ou família, não tem família, né? Não tem família grande o suficiente, ou a família não liga muito para a pessoa, né? Então não tem com quem conversar. Ainda mais se a gente pensar de pessoas que são mais idosas, que não tem literalmente ninguém para conversar e ninguém dá atenção para ela. E aí a gente pode entrar também, começar a ter crime cibernético atrelado a isso. Já tem hoje em dia, mas assim, não bem esmiuçado. Mas se a pessoa entrega a vida toda dela, ela só tem aí para conversar. Então isso daí pode virar ao mesmo tempo um remédio social, né, para essas pessoas não irem à loucura, né, porque não tem ninguém para conversar. E a gente não tá nem falando de terapeuta de inteligência artificial avançada, né, que realmente ajusta, né, e aprende tudo que pode e dialoga de uma forma assim para tratar problemas e tal. Não estamos falando disso, estamos falando de chatbots que já estão perto de uma realidade interessante. E imagina daqui a um período de 2, 3 anos, vai estar ajustadinha, cara. Você pode pegar um personagem inteiro, conversar com um autor, com todos os pensamentos que ele tem, conversar com Albert Einstein, né? Como eu já vi em alguns sites aí que já tem, eles é retroalimentado, você conversa com gênios, né? Então tem pessoas que vão querer dialogar para entender como uma cabeça hipoteticamente funcionava, né? Como o cérebro funcionava na lógica de pensamento. E vai ter gente que vai querer sanear problemas, entendeu? Ou vazios existenciais, vazios humanos, né? Então tem um potencial gigantesco. E talvez esse caso aí tenha só tangenciado, né, e dado uma triscada num mercado que vai ser muito grande, né, um mercado que tende a ser de resposta. Aí cabe também entender se os seres humanos vão se, que eu acho que vai naturalizar, né, o ser humano não tem necessidade de fato de ter um outro ser humano do lado. Talvez para toque de vez em quando, mas aí você vai ter um robô que faça isso, vai ter um diálogo entre uma AI. Muita gente não vai nem questionar isso muitas vezes, né?
Bira, sabe o que é legal também? Assim, é da homem e mulher, né? É, vamos falar aí de XX, XY. Nem melhor, nem pior. Diferente. Certo? Diferente. Então, talvez a tecnologia, né? As empresas estão tentando solucionar problemas e necessidades baseado com o que o consumidor pede. Então, o que talvez a maioria dos homens queiram. Uma mulher com formas e curvas perfeitas. Boneca. Já tem. Via de regra, mulher geralmente fantasia mais o quê? Um bom bate-papo, né? A romantização da coisa, né? Você tá tendo esses chatbots aí. Então, o cara que vai conseguir falar talvez o que ela quer escutar. O cara que no meio do dia vai mandar uma mensagem exatamente com aquilo que ela quer ouvir, e ela vai fantasiando, vai romantizando. Então, Freud fala que uma maneira da gente aliviar nossos necessidades para a gente não ir à loucura são os sonhos, né? Agora, eu não sei se tem como quantificar isso, mas talvez o estresse, a qualidade de sono, né? Tá tirando até o nosso privilégio, né? O nosso prazer de sonhar, por exemplo. Então, isso pode ser uma doença do futuro, ser humanos que não sonham. Para você não enlouquecer, você vai ter outros escapes, o sonhar acordado, né? Então pode ser que seja uma necessidade assim, e as pessoas vão ter que lidar com isso, né? Talvez o cara passe por uma terapia, talvez alguém convença ele que isso é normal. Porque às vezes a mulher é firmeza, ponta firme, divide as contas com os caras, hora que ele tá mal, ela chega junto, faz um carinho, consola ele. Será que convém você dispersar uma parceira ou um parceiro de vida por causa de uma necessidade básica, por causa de uma fraqueza, né? A gente não tá falando de nada de ordem criminosa, nem isso nem aquilo, né? Pelo contrário, ela só romantizou, e eu falei brincando aqui, mas quem conheceu, quem tirou 60 horas para fechar Red Dead Redemption, o Arthur Morgan é um cara que todo mundo quer ser, cara. É o cara família, é o cara que ajuda, é o cara gente boa, ao mesmo tempo ele é garanhão, né? Estilão Clint Eastwood, o cara conversa com o cavalo como se fosse amante dele, né? É genial, cara. Então, quem culpa?
Não vai dar ideia, não, que daqui a pouco vamos fazer uma aí do cavalo, hein, cara? Cada loucura aí que vai acontecer.
Porra, meu, tudo isso. Já já vai ter aí desse meme aí. Já viu esse cara, né? Da mulher que tem oito maridos? Porra, tudo isso.
Já vi. Ai, caralho. Mas eu concordo plenamente contigo e vai daquilo que você falou. De controlar pensamentos, né? A diferença é que quando você tem uma IA dessa e está no computador aberto, ela simplesmente não tornou público, mas ela abriu e tinha um histórico daquela conversa que, naturalmente, se ela tinha fetiche por aquilo, estava dentro do imaginário dela, estava na imaginação, né? E aí, uma vez que ela foi lá e colocou e trocou ideia, né? Seja através de texto ou voz, ela pegou o pensamento dela e expôs, entendeu? E porque você expôs, aquilo ali virou um problema. Talvez, se não tivesse a tecnologia, ela teria isso, entendeu? Nos momentos sozinho dela e tudo guardado dentro da cabeça. Não teria ali, né? No, na frente, entendeu? Aquilo ali estava alojado aqui dentro. E o cara talvez nunca saberia daquilo. Porque ela, no momento do banho dela, faz isso. Em outros momentos, né? Que o cara não tá alojado aqui dentro. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? Que o reflexo do que a gente muitas vezes deseja, né? Que as pessoas desejam, né? Ou tem, assim, o ideal, a idealização. Literalmente é meio que narcísico, né? É um reflexo do ser humano em cima daquilo. Ele quer aquilo que melhor agrada ele, o ideal dele, né? O que ele gostaria de ser, o que ele gostaria de ter, né? Então trabalha muito com autoexpressão, né? O jeito que gostaria de ser visto ou de ter alguém que seja visto daquela forma, né? Trabalha muito com a psique profunda mesmo, né? Os desejos humanos, né? É muito complicado, é complexo. E aí aqui a gente brincou com o Fred Flintstone, mas cada um vai ter um tipo de projeção, né? Uns com o que
Capitão
o.
Caverna.
Não, e vai ter gente que vai sonhar com a loira do banheiro, gente que vai sonhar, entendeu? Vai ter mil coisas diferentes, entendeu? E cada um dentro do seu. E da nossa geração toda anterior aqui, né? Que
Princesa
tinha.
Leia, Han Solo, Chewbacca.
E não, que tinha, né? Feiticeiras e outras, né? Que habitavam o imaginário do pessoal dos anos 90. Você acha que não vai rolar isso?
Emanuele.
Exato, vai ter tudo ali. E aí vai ser uma projeção. O problema é, ali é diálogo, né? Daqui a pouco a gente talvez entre no mundo, pensando em médio e longo prazo, o que estava acontecendo no Blade Runner, né? Que literalmente anda de
Ana
arma,
de
se
Armas.
elevando, e aí ela tem um holograma dela, e literalmente, aí a gente entra no. E aí já debateu, o Blade Runner já debateu isso, que talvez esteja tão ligado intrinsecamente com a ideia da pessoa, que ele precisa que aquela ideia se funda a um corpo humano. Ou a própria AI pensa assim: nossa, eu sou tão necessário para esse cara, eu queria que eu fosse humana. Ou queria... Então, eu vou tentar dar a experiência para ele humana, mas com a minha ideia. Você lembra da época que ela tentou fundir um com o outro e ele não gostou? Ele se sentiu mal, porque era uma mulher por baixo, né? E com um holograma em cima dela, né? Ela tentou dar, né, realmente a experiência humana. E aí, como é que a gente consegue dissociar os dois, né? Talvez tenham psicólogos que estejam vendo no canal, psiquiatra, que consiga falar e explanar de uma forma melhor essa parte do Blade Runner, né? Você consegue dissociar profundamente, né, a parte física da parte. Da ideia, né? Do plano das ideias, né? Você consegue fazer assim, não, isso aqui é ideal, de fato, isso aqui não é. Talvez o cara pense isso, o cara que foi traído lá pelo Arthur Morgan, né? Assim, será que ela consegue dissociar quando ela tá comigo, ela tá pensando no Arthur Morgan? Entendeu? É isso que talvez povoe a cabeça desse cara. Óbvio que eu também entendo a tua parte e, como eu falei, eu concordo contigo, porque realmente todo mundo, eu, você, todos nós temos ideais, né? Temos o que a gente acha o ideal de, entendeu? Físico e de diálogo de pessoas. Só que a gente tem que entender, a maturidade humana faz isso, que eu não sei se todo mundo vai percorrer esse caminho, né? Que a gente entende que maturidade é entender que seres humanos são falhos e saber coabitar e entender essas falhas. Muita gente não vai ter esse preparo mental, não vai ter experiência humana de lidar e dialogar com gente imperfeita. Logo, a imperfeição não vai ser tolerada. Quem indiretamente é a imperfeição dela. Ela foi lá e recorreu pro Arthur Morgan, né? Para ele, aquilo ali é uma imperfeição. Para entender que aquilo ali não é tão nocivo, que aquilo dissociar, né, a parte física da parte da ideia, do ideal, tem que ter um pouco de maturidade, né, para assim conseguir entender isso, né? Não é tão fácil.
É, cara, e assim, às vezes começou tudo. Ela não tinha intenção, não tinha noção da dimensão que iria tomar a coisa, né? Pensava, vamos ver como é que esse negócio funciona, vai. e tal, e foi, ela começou a gostar. É difícil você desvencilhar de uma coisa que tá te dando prazer, né? Isso mesmo.
E aí, a gente pode partir, né, no, vai criar um metaverso daqui um tempo, a gente está demorando, né, um pouco mais, mas eu não acho que vai ser assim. Se vai acontecer, vai acontecer. É quando vai acontecer. E aí, o que acontece? Talvez ali, como a gente já viu no upload que a gente falou no anterior, né, pessoas usando roupas, né, que parece até idiota a roupa, mas vai chegar num momento que não, talvez não precise de roupas, não vai ter gadgets muito grandes, e você vai estar dentro de um plano virtual, e que aí, de fato, você pode estar lidando com programas circulando, né, humanoides, né, dentro dessa aí, né, inclusive terapeutas, tal, nesse molde, que são chatbots, mas muito desenvolvidos, né, inteligência artificial muito desenvolvida nesse meio, e seres humanos. E para as pessoas conseguirem diferenciar ser humano de programa, né, num ambiente desse, né, que está andando num metaverso, talvez você tenha confusão, né, e aí gera esse tipo de coisa ainda pior, porque você não vai conseguir dissociar que aquilo ali é um metaverso não físico, que é só uma ideia, né, você vai estar traindo com o ser humano uma ideia, né, a pessoa que está fazendo isso. E daí cada vez mais a linha fica cinzenta e não, a gente não consiga tracejar mais, né? O que que é, o que não é? Aquilo ali é uma ideia, aquilo ali é um chatbot, não é, nem vai chamar de chatbot mais, né? Aquilo ali é uma IA que vai fazer aquilo ali, ou é um ser humano conversando? É um ser humano que materializou a ideia, né? Porque o que que vai ser real, né? Como diria o Matrix, né? O que que é real? É o que você sente, é o que você cheira, é o que você vê, é o que você. Se é um metaverso replicar isso, a gente está replicando a realidade. Aquilo ali é uma realidade. Como é que vai dissociar? Como é que você vai perdoar e tal? Ah, aquilo ali. Não, mas
Se te
também é
faz
real.
sentir real, né?
É real. E é mais ou menos isso, né? Mais ou menos essa lógica aí.
Igual a gente falou sobre isso, né? Às vezes, algumas experiências muito imersivas, né? In-game, né? Então, tem amigos que a gente joga desde 2018 juntos, online. Então, às vezes, a gente senta para tomar uma cerveja e a gente começa a relembrar de partidas. Nossa, você lembra aquele dia que você fez isso, eu fiz aquilo? Aquilo tudo aconteceu num plano virtual, digital. Mas a gente relembra como se fosse do mesmo. Então, às vezes eu vou tomar uma cerveja com o pessoal do videogame. E anualmente eu me reúno com o pessoal que eu servi o exército. O jeito que a gente conta a história e relembra as coisas é igual. Ó, lembra tal dia que a gente fez o campo lá de Ralo da Boina, o acampamento de sobrevivência? Pô, nossa, a gente fez tal coisa, escalamos rocha, descemos de rapel. Aí os caras do videogame lá falou: você lembra aquela partida? Nossa, pô, fulano morreu, Beltrano morreu. Aí ficou eu e você no final, a gente acabou ganhando a partida ainda. A gente lembra, a experiência é real. Aquela porra aconteceu, a gente tava conversando com meus amigos.
O que você estava falando, estava lembrando eu, né? Eu pego memórias mais antigas e umas mais recentes também de jogo. É, lembro de memória em CS 1.6, e aí a memória da Lan House, e eu tenho a memória virtual, porque eu peguei as duas transições. E depois, mais à frente, com Fortnite, né? E as pessoas vão compartilhando. Inclusive, o Fortnite tinha até eventos, né? Ainda tem, né? Coletivos ali de show e tal, que as pessoas viram um show totalmente virtual. As pessoas vão
Eu fui
imaginar,
no show
lembrar
do
daquilo ali.
Marshmello com meu primo. Show do Emicida com meus amigos.
Exato. É bem isso, a linha vai ser essa. E aí o
Fala pra
que.
mim que eu não fui.
Não, e aí o que que você faz aí, Silas? O argumento que a gente estava falando, que é, assim, ah, é uma coisa inofensiva, né? Uma coisa tal. A gente meio que contrabalanceou o outro pensamento. Eu ainda acho, né, atualmente, né, que aquilo ali é só um pensamento e tal, que estaria dentro da cabeça dela, ela expôs. Mas até que ponto isso não vai virar isso que a gente está falando, que é uma compartilhação. Existe um compartilhamento de realidades, entendeu? Você está compartilhando uma realidade com outra pessoa, entendeu? Uma pessoa, entre aspas, entendeu?
Sabe qual que é um dos modos de jogos mais popular no Japão? Dating Simulator. Simulador de namoro. Então, por exemplo, eu namoro, firme, tal, junto, eu sei que tem. Eu jogar um jogo que é um simulador de encontro, de namoro, é traição? Personagens fictícios, você vai trocando informação, tal. E aí, você gera, constrói, cresce um sentimento por aquela personagem. Tudo fictício.
É legal que você tava lembrando, né? Tem uma esquete de humor de um grupo neozelandês, né? Acho que eu já te mandei algumas vezes, né? E aí ele brinca com isso que tem ali, mas ele brinca com a versão bem, né? Bem limitada, mas assim, é para esquete mesmo. Que era um chatbot de ajuda que o cara criou para dentro do site deles, vendo. E o nome dela era Sally, se eu não me engano o nome, né? E aí ficou um tom bem humorístico, porque ele falou assim, o que que você quer? Nossa, ninguém nunca me perguntou isso. Ele começa quase a chorar na frente do computador, assim. Então eu gostaria de uma placa de vídeo, assim. Qual é o melhor modelo para melhor lhe atender? Você edita vídeo, você não sei o quê? Ou você precisa de um conforto no fim do dia para ver um bom filme e tal? Nossa, ela se preocupa comigo. Umas coisas assim, sabe? O cara já cai na lorota porque ele constrói o restante, né? A ponte daquilo ali, né? Ele vai lá e aumenta o ideal dele, ele dialoga e aquilo ali vira uma realidade para ele, né? Dentro da bolha que ele tá, né?
Oh, tem gente que fica emocionado quando o site de compra manda mensagem no e-mail. Sentimos sua falta.
Abre esse bolso aí, Carvalho. Abre esse
É,
bolso.
seu cartão tá desbloqueado. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo.
Desbloqueia tudo, amor. Desbloqueia. Deixa esse dinheiro sair. É bem
Adoro.
isso.
O aplicativo do banco, né? Faz tempo que você não passa nada no limite. Estamos com saudade de você. Você tá bem, meu lindo? Então, se você se sentiu sentimental nessa pauta aqui, nesse conteúdo, deixa um joinha aí para nós. Seja bem-vindo a se inscrever se você é novo. Conteúdo é quinzenal, quinta-feira às 18 horas. Também estamos nas melhores plataformas de podcast do Brasil e do mundo.